E agora vamos ao balanço de 2 anos de gestão do governo Ulisses Maia. O prefeito está aqui ao meu lado no estúdio da CBN. Prefeito, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Muito obrigado, Gilson Aguiar, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor é 2 anos de gestão. O que, que o senhor destaca, como é que o senhor avalia esses 2 anos?
Olha, extremamente positivo. 2 anos em que nós entramos numa ruptura de uma administração que vinha há 12 anos, isso sempre é muito complicado, né? No enxugamento da máquina, tinham 540 cargos comissionados, viemos para 150, metade quase do número de secretarias, então houve um enxugamento da máquina. E mesmo com esse enxugamento, com a equipe pequena, nós valorizamos os critérios técnicos, valorizamos os servidores de carreira, inclusive com a concessão do Vale Alimentação. Tudo isso provocou um clima favorável e entendo que nós conseguimos produzir muito num período tranquilo, sem confusões, num período de paz, de harmonia com as classes políticas, sem atritos, sem denúncias, sem escândalos e obras acontecendo.
Bom, eu queria pegar 2 coisas em relação aos gastos públicos. Nós temos aí... A prefeitura entrou no limite de contingência de contratação. Você tem um número de pessoal, tinha inclusive concurso para educação, nós tivemos as creches. A prefeitura entra com a proposta de fazer a abertura de vagas em escolas privadas. Redução de secretarias, mais gasto de orçamento. Aumenta o gasto, reduz secretaria. Onde que a equação fechou em fazer investimentos com um número maior de pessoas e com gasto pessoal?
Bom, na realidade, nós pegamos a prefeitura com 49% do comprometimento da receita com a folha de pagamento. Nós mantemos 49%, nós não aumentamos o gasto. A vantagem nesse período é que a receita do município, principalmente a própria, ela aumentou bastante. Nós vamos ter este ano, por exemplo, novembro fechou com 22% a mais de arrecadação na receita própria, porque o município tem os recursos próprios, ISS, IPTU, ITBI, né? Existem as transferências do Estado e as transferências da União. Por conta da crise nacional, as transferências da União e do Estado, elas não aumentaram. Né, também não caíram substancialmente, mas não aumentaram. Mas Maringá, ela vem na contramão da realidade brasileira e a receita própria aumentamos mais de 20%. Isso você não vê em nenhum lugar do Brasil, porque é um aumento da receita sem aumento de impostos, porque nós não aumentamos os impostos e a receita aumentou. Isso é sinal de que a economia está aquecida em Maringá, principalmente na prestação de serviço, onde há o recolhimento do ISS, que é o imposto 100% municipal. Então, a gente mantém 49%, está sob controle. Nós anunciamos agora, já chamamos em torno de 500 e poucas pessoas, servidores da educação. Nós temos essa margem ainda para trabalhar. E esses 500 e poucos servidores da educação, eles permitirão abrir agora em janeiro 1.950 vagas aproximadamente, que é metade da lista. A outra metade é a que nós pretendemos comprar na rede. Pretendemos ou nós vamos comprar na rede privada. O edital está saindo novamente, nós tivemos que fazer ajustes no edital. Ele sai agora e espero que com os ajustes feitos no edital a gente consiga comprar em torno de mais 2.000 vagas. E aí nós zeramos a fila para 2019. Aí 2020 vem outra fila, porque nascem 7 mil crianças em Maringá. Então essa fila ela não acaba. Maringá está num crescimento muito grande e a gente tem que ir planejando dentro de um limite de gasto pessoal, compra de vagas provisórias para não estourar o limite.
Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre transporte coletivo. Temos uma obra do terminal intermodal em caminho, as pessoas começam a observar que a obra está levantando. Ao mesmo tempo, temos uma via que foi interditada para poder fazer a obra. Isso causou uma série de transtornos para quem circula no centro. Muita gente reclama. No bojo dessa pergunta vai o transporte coletivo. Uma CPI fechada na Câmara de Vereadores, uma relação bastante tensa entre o Poder Municipal e a empresa, com idas e vindas, e é algo vital para a cidade. A mobilidade urbana em Maringá é um problema para a cidade. A cidade precisa ter uma resposta urgente para reduzir o número de automóveis, ter uma viabilidade maior de modal, mais seguro, mais saudável. Como resolver tudo isso? Primeiro, como é que as coisas vão resolver?
Primeiro, o problema, realmente concordo com você, com a mobilidade na cidade, mas ela é provocada principalmente pela quantidade, pelo excesso de carros. O que nós temos, 320 mil veículos circulando na cidade, não existe estrutura física que comporte isso. Por que que acontece isso? Faltava investimentos em outros modais, como, por exemplo, a ciclovia, que nós estamos fazendo bastante, e o transporte coletivo, que eu sempre combati desde o primeiro dia que eu assumi. Não fosse nós combatermos e enfrentarmos a empresa, hoje a passagem, por exemplo, estaria R$ 4,30. Ela está em R$ 3,90. É uma diminuição considerável, levando em conta o momento econômico. Nós conseguimos alguns ônibus novos com ar-condicionado, com Wi-Fi, tudo isso para oferecer conforto para o passageiro e estimular que ele use o transporte coletivo. Porque esse é o caminho. Enquanto nós não levarmos as pessoas para o transporte coletivo, o trânsito vai ficar insustentável. Bom, em relação à TCC, eu sou a favor de quebra do monopólio, não há nenhum problema. Eu acho que deveria ter duas empresas ou até três, quem sabe, porém não depende da minha vontade pessoal, porque em 2010 a prefeitura fez uma licitação, esta empresa aí teve 20 anos de contrato, mais 20 anos, então ela dá 40 anos. Agora, o que acontece? Nós interpelamos ela quando ela disse que estava em crise financeira, para ver se era verdade, ela voltou atrás, recuou e disse que não. A Câmara fez uma CPI muito importante, a CPI começou exatamente por conta daquele nosso enfrentamento para a TCC, eu dei o apoio absoluto para a CPI, e agora, com o relatório, nós estamos no jurídico da Prefeitura estudando se há alguma forma de a gente quebrar o contrato. Se houver, claro que com certeza nós faremos isso.
Bom, eu quero só aproveitar, ainda em cima dessa questão, o senhor colocou que nós temos carros demais, concordo, Maringá tem uma quantidade de veículos por habitante que é um absurdo. É preciso criar uma educação no trânsito, sim, mas também é preciso orientar para tirar esse número de carros. E aí é claro que o abacaxi cai na mão do líder do executivo. Quer dizer, o prefeito vai ter que tomar uma atitude, a contragosto ou não, para tentar viabilizar meios de tirar os automóveis do centro. E aí tem o terminal intermodal que está sendo concluído. Faltam canaletas para os ônibus. O senhor há de convir que dirigir um ônibus no meio de um monte de carros que nem Maringá é uma coisa extremamente complicada. Como é que se cria viabilidade? É. Para o transporte coletivo, segurança para o ciclista, as ciclovias são importantes, mas é claro que a gente precisa ampliar elas e criar segurança, sem descontentar o motorista. Por exemplo, tem a revitalização da Avenida Brasil, que está sendo discutida agora, que é outro problema quando você fala de empresários na Avenida Brasil que resistem a mudanças. Outras administrações já sofreram com isso. Como fazer essa mudança que é vital?
Olha, Gilson, primeiro, nós temos que incentivar o transporte coletivo e a ciclovia, sem dúvida alguma. Sobre a ciclovia, a parte da construção está sendo bem trabalhada. Agora, tanto no transporte coletivo, pedestre, ciclista, motociclista, né, nós temos que trabalhar a educação no trânsito. Porque o problema maior, a quantidade, sim, evidentemente, de veículos provoca certo transtorno no trânsito. Mas o problema maior está no comportamento dos motoristas, né? Pode ver, as pessoas que infelizmente faleceram no nosso trânsito, os acidentes que estão acontecendo, você pode olhar, ou furar um sinal, atravessar uma preferencial, tinha sinalização, a questão é comportamental, né? E isso, claro, nós temos que trabalhar na educação. O município pretende, assim que concluir a licitação de publicidade, começar a ampla campanha publicitária de educação no trânsito, mas estamos fazendo, investindo até no futuro, com as nossas crianças, né? Nós formamos os alunos nossos do terceiro ano, como agente de trânsito mirim, ensinando na escola a educação no trânsito. Nós temos um trabalho de educação no trânsito com idosos, porque tem muitos idosos atropelados na faixa, então com grupos de terceira idade. A gente trabalha a educação no trânsito. Agora, é preciso tomar algumas medidas. Por exemplo, para você fazer um corredor, fazer uma ciclovia, você vai diminuir as vagas de estacionamento. Aí quem quer estacionar, reclama da ciclovia. A Campolina, nós entregamos com a ciclofaixa, mas deu muito transtorno e muita gente contra naquele momento. O corredor de ônibus, ou você faz no meio do canteiro, que é o caso da Avenida Morangueira e Kakogawa, ou você faz na margem do onde tem o estacionamento. Então, nós estamos trabalhando, contratamos no processo de licitação uma empresa para fazer todo esse estudo mobiliário da cidade, inclusive em relação às ciclovias. Porque como está aumentando muito as ciclovias, as pessoas estão começando a pedir. Ah, eu quero ciclovia na Tuiuti, quero ciclovia na Gastão. Na Gastão não, na Guaiapó, Gastão, vamos inaugurar a segunda. Aí o que acontece? Tem que haver um plano, um estudo que englobe a ciclovia e o ônibus. Porque se você faz ciclovia no meio do canteiro, de repente ali seria o ideal o corredor de ônibus. Então antes de a gente fazer uma ciclovia e ter que remover depois, nós estamos concluindo esse estudo que deve acontecer no início do ano que vem. Mas volto a te falar, enquanto não melhorar o comportamento no trânsito, nós não temos condição de melhorar.
Contorno Sul Metropolitano, a necessidade de fazer, primeiro no Contorno Sul, uma reforma. O Contorno Sul Metropolitano está aí, né, em um impasse imenso, mas é necessário também. Como é que estão essas duas obras? E aproveitando isso, nós temos uma mudança na representação dos deputados, né, tanto no governo, deputados federais como estaduais.
Tá.
Recursos para a cidade, como ficam? E como é que fica a viabilização dessas obras com a mudança dos governos?
Bom, primeiro nós falamos, só não terminei a do terminal, né?
Isso,
que você perguntou.
Terminal
setembro de 2019, ele fica pronto. E paralelo a isso, nós vamos licitar o eixo monumental, né, que vai pegar aquela praça da frente do onde tem o estacionamento de carros, a Raposo Tavares, toda Getúlio Vargas, a Praça da Prefeitura e a Catedral. Então, isso tudo nós vamos licitar o ano que vem, já temos o projeto do concurso. Agora, em relação... Ah, e economizamos 14 milhões na licitação do terminal. 14 milhões nessa licitação que nós fizemos da estrutura metálica e do revestimento dos vidros agora. O contorno sul atual, o nosso anel, o Sinclair Sambate, ele vai passar por um recap completo, que começa nos próximos dias, né? Já foi assinado o contrato com a empresa, 12, 13 milhões, e ele começa, nós vamos fazer um recap de ponta a ponta para melhorar o contorno sul. Estamos fazendo melhoras em iluminação e alguma sinalização. Agora, o projeto definitivo deste contorno sul também é uma nova obra, que aí depende de projeto. Né? Reclamam há 30 anos do contorno sul, mas a prefeitura não tinha um projeto. Então, estamos fazendo o projeto de avenidas duplicadas, com canteiro central, com acostamento e galerias, porque o contorno sul ele não tem nem galeria, não há drenagem da água. Então, esse projeto é um projeto maior, ele fica pronto o ano que vem, ele deve ficar em torno de 200, 250 milhões, nós vamos buscar recursos para ele. Agora, o contorno metropolitano, o anel viário metropolitano, ele é absolutamente necessário. Infelizmente, por conta de disputa entre as empresas e processos na justiça, é uma licitação do governo federal, né, do DENIT, ele foi revogada a licitação e terá que começar outra. Agora, na virada do ano, com a posse do novo governo federal, é que nós vamos saber como que isso vai exportar, porque o recurso é do governo federal, os deputados federais, aí neste caso liderado pelo Ricardo Barros, conseguiram viabilizar o recurso no orçamento da União, mas agora eles têm que colocar esse orçamento de novo. Nós estamos apoiando, é importante, né? Esse melhora bastante o tráfego. Agora, em relação à representatividade, acho que está ótima, nós tínhamos 4 deputados continuamos com 4, o Edmar Arruda, apenas que não foi reeleito, mas entrou o Sargento Faúro, mais votado de Maringá. Está bem tranquila a relação e todos eles têm um vínculo, um relacionamento com a administração muito boa. Nós vamos continuar trabalhando e os recursos vindo da forma como sempre veio. Agora, é o primeiro ano do governo Bolsonaro. O que vai acontecer no primeiro ano? Isso aí a gente não sabe, se ele vai ter uma contingência de recursos, se vai liberar recursos. Então, aí nós vamos ter que aguardar. Mas falta para a cidade? Não faz, porque os recursos estão aí. Por exemplo, o aeroporto. Hoje é quinta?
Quinta-feira.
Hoje o consórcio vem a Maringá para assinar o contrato administrativo, o contrato da execução da obra do aeroporto, 81 milhões de reais, que são recursos federais, mas garantidos. Né? E como nós vamos iniciar a obra agora, em dezembro, e já vai ter o empenho em dezembro, é um recurso que a gente tem condição de garantir. Então eu não vejo problema. E sobre a representatividade de Maringá em nível estadual, saímos de 3 deputados para 7 deputados estaduais, é uma excelente representação, porque entre os 7 eu incluo o deputado Evandro Araújo, que é de Marialva, mas já apoiou Maringá no mandato passado, está nos apoiando, e o deputado Jacovós, né, que teve uma votação extraordinária em Maringá e mora em Maringá. Né? Ele é delegado em Apucarana, mas mora em Maringá. Com os outros de Maringá, os reeleitos e os novos, nós temos 7 deputados estaduais. Exceto se os deputados, alguns dos deputados ficarem pensando em campanha política para 2020 e politizar a sua ação na Assembleia, se não fizer isso, ele tem condição de ajudar a cidade.
Tá, sendo objetivamente, o senhor tem o nome desse vereador, desse deputado?
Não, são 5 deputados. Por exemplo, uhum. O Batista fala de ser candidato, os outros também falam. Então, uhum. O que eu acho que o deputado precisa de fazer, os deputados, é o que nós fizemos aqui. Eu separei a administração da cidade com campanhas. Você vê, a governadora veio várias vezes em Maringá, trouxemos elas várias vezes, temos parcerias no Hospital da Criança, em vários outros momentos. Mas na campanha eleitoral, aí separei. Aí na campanha eleitoral, apoiei o Ratinho sem nenhum problema. Encerrou a campanha eleitoral, voltamos a trabalhar junto com a governadora. Então esse é o posicionamento correto que a cidade espera. Sem brigas, em harmonia, porque o interesse da cidade, ele tem que estar acima do desejo pessoal de disputar a eleição.
Prefeito, temos aqui um ouvinte, e claro, é a pergunta do ouvinte, e a CBN respeita a pergunta do ouvinte da forma como ela é feita. Tá? O nosso ouvinte é o Ademir Vanzo, ele pergunta o seguinte: o senhor falou em campanha que faria 10 creches em um ano. Depois que assumiu, o senhor disse que não consegue porque o senhor não é mágico.
O Ademir Vanzo, o colega do Jota Silva, lá, aqueles blogueiros lá que têm dedicado a vida a bater na administração, é o seguinte, Ademir, nós estamos fazendo não só 10 creches, nós estamos entre novas e reformadas, nós vamos passar de 20. Este, ontem, por exemplo, convido todos que estão nos assistindo aí no Cidade Nova a visitar, Gilson, a creche Raul Pimenta, que nós inauguramos ontem. Mais de 3 mil metros quadrados, todas salas com ar-condicionado, padrão primeiríssimo mundo. Nós já entregamos 4 novas creches e 9 em ampliações. É, vamos terminar, meu mandato está no terminou o segundo ano ainda, então nós vamos concluir. A questão de ser mágico, não ser mágico, é que a cobrança foi que iniciasse, concluísse, terminasse, inaugurasse em um ano. Isso é impossível, impossível para qualquer gestor, né? Na sua casa, para você fazer uma reforma, a primeira coisa que você precisa é contratar um engenheiro. O engenheiro vai estudar a sua reforma, ele vai apresentar o projeto, aí você vai fazer a licitação, alguém vai ganhar, vai executar a obra, essa obra tem que ser entregue. Quanto tempo isso dura? Agora, você já imaginou no poder público que existem as regras de transparência, as regras claras que devem ser obedecidas, e uma burocracia? Porque a burocracia no poder público é necessária. Ah, às vezes atrasa, mas ela é necessária, porque a burocracia garante a transparência. Por exemplo, as nossas licitações nós estamos economizando, no terminal, 14 milhões de reais. A licitação do aeroporto, 38 milhões de reais. Agora, nossas licitações são transparentes, são concorridas. Não começa a licitação sabendo quem vai ganhar, como parece que tinha no passado. Então, isso dá disputa entre as empresas, eventualmente com recursos administrativos, recursos judiciais, até a decisão do processo. Então, dentro do prazo normal, nós vamos construir as creches necessárias ou, acima de tudo, garantir as vagas a todas as crianças que precisarem de uma vaga em creche.
Bom, a questão que a gente estava comentando, inclusive, aqui, e eu quero desdobrar um pouquinho essa relação com o Poder Municipal, o senhor quer fazer uma Secretaria de Compliance. Tem até uma reportagem nossa na CBN sobre isso. Tem a relação com o Observatório Social, que já fez uma série de avaliações em relação à administração municipal. E tem a relação com a Câmara Municipal. A gente sabe que sem a Câmara Municipal, o Executivo não administra. Temos a saída de 2 vereadores que viraram deputados estaduais e temos uma Câmara que tem uma relação, inclusive, com o Poder Municipal, de fiscalizar o Poder Municipal. A transparência e a relação com a Câmara Municipal, como é que vai se estabelecer nesses próximos 2 anos? Como é que o senhor vai administrar isso? E quais são as prioridades?
Como nós fizemos até agora, Gilson, em relação de harmonia, de paz, sem brigas, e eu respeitando a independência da Câmara. Eu fui presidente da Câmara 2 vezes e sempre defendi poder legislativo independente. Porque se o poder legislativo, seja aqui da municipal, seja a Assembleia, seja o governo federal, vinculado e dependente do governo federal, ou estadual, ou da prefeitura, isso atrapalha a cidade. Então tem que ser independente. Eu não vetei nenhum projeto de lei em 2 anos. Nenhum projeto. Fosse o ritmo anterior, ia ter mais de 50 projetos vetados. Porque eu entendo que é importante a participação do vereador como representante da população. Então, eu penso que a relação com a Câmara vai melhorar ainda pelo nível dos vereadores que entram. Entra o doutor Jamal, um médico extremamente respeitado. Entra o professor Niero, também outro professor da cidade, extremamente respeitado. Penso que o nível da Câmara vai melhorar, inclusive na defesa da cidade. Vamos manter esse mesmo compromisso. Né? Foi reeleito o presidente Osokawa, que tem dá segurança para todos em relação a isso. E vamos explorar o compliance no sentido de aperfeiçoar os mecanismos de transparência. Nós temos na Secretaria de Compras e Licitação, a mais importante da prefeitura, o Coronel Karsten, extremamente rigoroso. Na Controladoria Geral do município, que fiscaliza toda a prefeitura, o Coronel Karsten, da mesma forma, sério e rigoroso. E o Coronel Padilha, na Segurança Pública. Nós vamos utilizar essas 3 secretarias para elas concentrarem o compliance, que nada mais é do que ampliar os mecanismos de transparência e expor a população. Porque hoje é tudo transparente. Se você quiser saber quanto a prefeitura está gastando hoje em Maringá, você entra no site e você vai ter acesso a isso. Mas nós queremos que isso seja muito mais transparente ainda.
Eu tenho 2 ouvintes com 2 temas diferentes. Vou pegar primeiro o nosso ouvinte, o Nivaldo. O Nivaldo Gaglia. Ele fala o seguinte, ó. As aposentadorias e salários tiveram reajuste pelo INPC de 3,5%. E o prefeito propõe o IPCA 4,46%, né? O reajuste 2% no desconto à vista no caso do IPTU. O reajuste, né, do IPTU e o desconto no caso do pagamento à vista. Logo, o índice proposto para o IPTU é 84% maior que o índice proposto para os salários e aposentadorias. Isso não é injusto?
Eu queria conhecer a calculadora que está dando esse resultado. Eu acho que esse sim deve ser mágico para estar apresentando esses resultados. É, sem enganação, sem mentira, nós não aumentamos IPTU 2018, não aumentamos 2019, não aumentaremos durante o nosso mandato. Correção da inflação é obrigatória e a lei estabelece que a correção da inflação ela é o IPC, não sou eu que escolho, isso é o estabelecido pela lei, e de setembro, porque é o mês anterior ao mês que você manda o orçamento para a Câmara. Então, 4,45, 35, não me lembro bem, é a obrigatoriedade da lei de responsabilidade fiscal. Isso é o que tem de reajuste IPTU. Agora, desconto à vista, ninguém precisa ter desconto à vista. Paga o IPTU em 12 vezes. Não é interessante nem para a Prefeitura ter descontos para receber à vista. O que acontecia, Gilson, no passado, é que os juros eram muito altos. Aí a prefeitura dava um desconto de 15%, por exemplo, recebia aquele recurso à vista e o que a prefeitura fazia? Aplicava no sistema financeiro. E aí, como os juros estavam altos demais, a prefeitura tinha uma vantagem financeira em cima disso. Agora, se você der 15% de desconto, mesmo 10% de desconto, se você der 10% de desconto e você vai aplicar esse recurso no mercado financeiro, quanto que você vai receber? Você não vai ter de volta nem os 10%. Então é o seguinte, é para não diminuir a receita do município. Então reajuste é o da inflação e o desconto de 10% num juro alto, no juro baixo, como é o que está acontecendo no Brasil, é um desconto muito alto. E ninguém precisa de utilizar esse desconto, é só pagar parcelado.
Eu tenho duas perguntas que eu quero fazer antes do final da nossa conversa. Eu tenho vários ouvintes, então vou tentar priorizar um pouco os ouvintes. Vou pegar o João Ricardo, né, que é economista, inclusive ele é nosso colunista. Ele fala assim, empregos, prefeito. Né, a cidade precisa de geração de empregos. Quais incentivos?
É a que mais está gerando no Paraná. Né? É só ver as reportagens da semana passada, todas, o Codem e todos distribuíram. Maringá venceu aí seguidamente o maior número de empregos gerados no Paraná. Principalmente na prestação de serviços, está extremamente aquecida. Nós, por exemplo, ao investirmos no Natal, né, e propiciar essa alegria para a população, esse conforto, lazer de vir às ruas, nós estamos trazendo gente do Paraná todo para Maringá. Isso aí fomenta o comércio, fomentando o comércio, nós geramos mais empregos. É, nós temos a cidade industrial que não podia ser construída quando nós inauguramos, porque ela não tinha energia elétrica, não é iluminação pública, ela não tinha energia elétrica, só se uma indústria fosse construir na base do Lampião, é o que era possível. Nós resolvemos, levamos a energia elétrica para lá, liberamos já duas etapas da cidade industrial para construção, de formas que já tem construção. Então, nós estamos trabalhando intensamente na atração de empregos, doamos a área de 100 mil metros quadrados para o Tecpar, para eles começarem o ano que vem a fábrica, que vai gerar muitos empregos. Criamos o parque de TI na Nildo Ribeiro da Rocha, de 172 mil metros quadrados, para as empresas de produção de software em Maringá. Por quê? Porque essas empresas, Gilson, este ano de 2018, vão faturar R$1 bilhão. Então, você pega uma empresa de produção de software, uma empresa, ela gera 400, 500 empregos qualificados. Né? Muito melhor do que você trazer uma indústria que vai poluir, que vai gerar menos emprego, né, com salário muito menor, e a arrecadação de indústrias é para o governo federal e para o governo estadual. Produção de software, parque de TI, arrecadação municipal.
Prefeito, eu tenho pouco tempo, vou até atropelar um pouco o meu repórter CBN, mas eu tenho um ouvinte e depois eu quero fechar com uma pergunta. Mas eu vou para a pergunta do ouvinte, que é o Cláudio. É sobre aquela questão do projeto de 30 horas para o pessoal da saúde.
Vai acontecer. Né,
para ser executado. Ele fala assim, reduzindo a equipe, reduzindo, no caso, o atendimento, o horário. Isso não vai prejudicar o atendimento
da saúde? Não vai reduzir o horário. O horário vai continuar o mesmo. O que vai mudar é a jornada de trabalho.
Isso não vai reduzir o atendimento, o tempo de atendimento?
Das pessoas, não. O que vai provocar fatalmente é um aumento de funcionários. Então, você vai ser mais contratado. Contratar mais funcionários. Só que na saúde...
Mesmo aquele limite de contingência?
Mesmo dentro do limite, porque nós não podemos ultrapassar esse limite, que é 49%, nós não vamos deixar chegar a 51%. Nós estamos com a experiência...
Vai dar para fazer isso.
Nós já estamos fazendo como experiência na UPA, Zona Norte, Zona Sul, está dando certo. Agora, em dezembro, nós devemos começar na UPA, Zona Norte, e depois levar para os outros profissionais da saúde. Isto aí é para melhorar o atendimento e para garantir que o trabalhador da saúde, ele trabalhe 6 horas, que é a recomendação médica, é a recomendação de que como é estressante o sistema e o trabalho de quem está na saúde, a produção dele muito melhor é em 6 horas. Ou seja, melhora para o servidor, melhora para a população. Aí é claro que para não faltar atendimento à população, vamos ter que contratar mais. Por isso que ainda não implantamos, mas vamos implantar.
Bom, eu vou ter que deixar um pouco aqui as perguntas ouvidas, não vou dar para responder todas. Eu vou para a minha pergunta final. Dois últimos anos, qual é a obra que o senhor considera mais importante até agora feita pela Prefeitura? E, aí, para fechar nossa conversa, tem reeleição de Ulisses Maia para mais 4?
Olha, sobre a reeleição, eu sinceramente não sei dizer, porque eu estou focado tanto no trabalho agora, né, para que o ano que vem, 2019, seja um ano repleto de obras. Este ano nós estamos executando 176 obras, finalizaremos R$400 milhões em obra, o que dá mais de 20% da capacidade de investimento da população. E o ano que vem temos principalmente áreas de lazer, 19 complexos de lazer, campo de futebol, 60 parquinhos
infantis. Tem ouvinte aqui, só a Tereza. Ela perguntou, muitos parques na cidade estão abandonados. Sim. Dessa dos parques de lazer.
A Câmara está aprovando hoje esse financiamento para o Banco do Brasil, onde nós vamos recompor a estrutura esportiva da cidade, que realmente está muito prejudicada. E vamos implantar 60 novos parquinhos, substituindo esses antigos de ferro que estão quebrados.
Maior obra que o senhor considera da sua gestão?
Olha, o terminal é a maior obra, o Hospital da Criança, uma grande obra, mas a grande obra é trabalhar na cidade de forma honesta, sem corrupção e sem desvios.
Prefeito, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Eu peço desculpas ao ouvinte, tem um monte de ouvinte com perguntas. A gente não pôde colocar todas as perguntas para o prefeito. Agradeço a sua presença, peço perdão pelo nosso horário. Temos aí o repórter CBN para chamar, temos o nosso horário limitado. Obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Conversei com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, fizemos um balanço aí rápido da gestão dos 2 anos, os próximos 2 anos da gestão do prefeito, que diz que não quer pensar em sucessão ou reeleição agora, porque está focado no trabalho.